Cumprimento, senhores vereadores, também saúdo aos presentes, a todos que escutam via internet, rádio agudo, rádio alternativa, e imprensa escrita e falada. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invoco a presença de Deus e declaro aberta a 97ª sessão ordinária. Passamos à apresentação da ata 22/2019. Está aberto o espaço sobre a mesa. Não havendo quem queira discutir, passamos em votação a ata 22/2019. Vereadores que estão favoráveis, permaneçam como então estão. Caso contrário, levante-se. Ata 22/2019, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto o espaço para solicitação de correspondências, inicialmente, as correspondências expedidas. Não havendo, passamos às correspondências recebidas.
Vereador Rui Milbrandt.
Com a palavra, vereador Rui.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada, sob o número 127/2019.
Peço ao secretário que faça a leitura da mesma.
Correspondência protocolada sobre o número 127/2019. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste convidá-lo, juntamente com os demais edis, para participar da reunião do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, que se realizará no dia 13 de junho do corrente ano, às 19 horas na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno. Na oportunidade serão discutidas as seguintes pautas: avaliação da 14ª Marcha do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, pontos positivos e pontos a serem melhorados, planejamento da próxima etapa. Anteciosamente, o Birajá Falcão da Rocha, presidente do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região.
Ainda aberto o espaço para o pedido de correspondências recebidas. Não havendo, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Requerimento número 8/2019. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º e 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 22/2019, agudo 10 de junho de 2019. Vereador Itamar Pontel. Seria esta a proposição a ser apresentada na sessão de hoje.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores automaticamente estão inscritos. Passamos, então, a palavra ao vereador Rui Milbra.
Fazerem
Estamos com um problema seríssimo aqui na casa de microfone, mas agora parece solucionado o problema. Bom, pedindo desculpas à comunidade que está nos acompanhando através aqui desta casa e também em seus lares, e dizer de que, felizmente, nós tivemos uma semana de tempo bom, principalmente na Secretaria de Obras. Acredito de que a semana tenha sido bem produtiva. E demandas que eu tenho trazido aqui, a exemplo da linha branca, onde eu recebi agora, instantes antes dessa sessão ainda, a preocupação da comunidade para a recuperação das estradas. Acredito de que nessa semana essa localidade também esteja incluída na recuperação dessas estradas. A exemplo também do Porto Agudo, onde eu também tenho recebido. A exemplo próximo à família Schifferman, onde eu também recebi a ligação do Douglas Cardoso, que inclusive ele por várias vezes já tenha ligado para mim, eu fico sem resposta, mas acredito de que nos próximos dias também essa recuperação seja feita, como também na linha Teutônia, próximo a Felipe Camarão, como também no Rincão Despraiado, onde nós temos dificuldade, trafegabilidade nessas localidades. Como também na linha Teutônia, próximo à Britadeira Caça. Então as pessoas ligam, insistem, né, para que os vereadores defendam, como também aqui dentro da nossa própria cidade. Inclusive eu tenho uma reivindicação aqui na rua Arnildo Doelho, aqui dentro do nosso bairro Caiçara, onde nós temos essa rua que dá acesso diretamente a um produtor de leite. E todos sabem de que o produtor de leite, ele faz parte do Proleite, inclusive um programa que deu muito certo aqui no nosso município e que está sendo copiado por vários outros municípios. Né? Inclusive tem também um quiosque Rappi lá, onde todos os finais de semana tem eventos. Nós temos essa rua aí, que é Arnildo Doelho, até uma certa altura, onde ela fica muito estreita. E quando tem um veículo parado nesse trajeto, tem um veículo, um caminhão que vai até lá para fazer o recolhimento deste leite, que é produzido por esta chácara. E com certeza ele não pode subir, né, até essa propriedade, porque a rua é muito estreita. Então precisa o motorista ir lá, consultar o motorista, o proprietário do veículo, para que ele tire esse veículo para poder subir até a sua propriedade réplica. Inclusive eu tenho aqui, e tem o colega vereador Lauri Klein, que é nosso colega vereador, inclusive na época, pelo que parece, que em 12 de janeiro de 2010 foi secretário de obras, e que inclusive a prefeitura cobrou, né, para fazer um serviço de loteamento, né, e colocação desses tubos e possivelmente alargar essa rua lá naquela localidade, mas não só por isso, mas também principalmente pelo Proleite. Eu acho que é um descaso e acredito de que o poder público, né, inclusive instantes antes aqui eu estive conversando já com o Alexandre, preciso passar essa reivindicação para ele, para que possa dar uma atenção especial para o Guimar. Ele esteve me procurando e a preocupação dele é grande, ele está decepcionado com a atual administração e procurando esse vereador para que tomamos uma solução para ele poder escoar melhor esse produto que é tão nobre em nosso município, que é o leite, né, a produção do leite. Também eu recebi agora a parte da tarde também uma preocupação do pessoal da linha Boêmia, né, quanto à iluminação lá de uma ponte próximo lá à família Frank, né, próximo, inclusive também próximo à residência do nosso secretário Alexandre, que dá acesso à linha Teutônica, que dá seguimento pela linha Boêmia. Nós temos essa ponte que foi trocado um poste da RGE, mais ou menos umas 3, 4 semanas, e foi tirado essa luminária naquele poste. Né? Então o pessoal lá está pedindo, principalmente a questão de segurança, para aqueles alunos que vêm até ali, que pegam o ônibus cedo, tanto na tardinha como na parte da manhã muito cedo. E principalmente agora, por nós estarmos nos aproximando do inverno, então escurece mais cedo e de manhã, mais tarde, clareia o dia. Então, não só a iluminação desta ponte, né, dessa mesma linha, eu gostaria de pedir, a exemplo do que foi feito na picada do rio, uma iluminação muito bonita naquela ponte, eu gostaria que a Secretaria de Obras, juntamente com a Secretaria de Eletrificação, fosse fazer esse investimento. Acredito de que trazer uma segurança maior, principalmente uma iluminação melhor nas pontes do interior do nosso município. Com certeza trazia uma segurança muito maior, principalmente para esse alto tráfego que cada vez está aumentando. Então, seria uma iluminação, não só naquela ponte lá, mas em outras pontes que nós temos em nosso município. Seria isso, senhor presidente, nessa minha manifestação desse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa e o pessoal também que escuta nós através da internet também, e a imprensa escrita e falada, as rádios também, Alternativa e Aguto, e o pessoal também que está aqui na galeria, uma boa noite a todos. E a gente sempre, como o pessoal vem cobrando, gente pedindo, a gente já faz a nossa parte, a gente já começa fazendo os pedidos novamente, que faz parte das demandas. E a gente tem que fazer isso aí. Especialmente já tem um pedido para que a secretaria faça com isso, com esse trabalho futuro. Lá na linha 9, a quem sobe para antes da Marechal Deodoro, tem uma subida lá. Na antiga pedreira, bem conhecido o pessoal da secretaria, quem já trabalhou nela, está trabalhando, sabe. E está muito difícil para ir para aquele lado da linha 9. Então estão pedindo que coloque um cascalho naquela subida. É bem fácil de saber onde é que é, lá na sua antiga cascalheira que o pessoal tirava lá. E também o restante daquela estrada também está precisando de um patrulhamento. Mas como eu venho sempre comentando, cada vez que eu comento, não adianta só passar a patrola, tem que botar cascalho, que aí a estrada dura um bom tempo. Não adianta só patrola, não resolve. Então toda aquela estrada tem que fazer o patrulhamento e cascalhamento, lá até na saída daquela da igreja evangélica. Ela está bem precária. E você sabe, ela conhece melhor que eu. Também, uma outra coisa que a gente é bastante cobrado hoje também, sobre o pórtico também. Hoje, o pessoal, hoje também tirei mais informações, teve uma licitação, teve duas licitações e não teve êxito. Ninguém quis fazer a licitação pelo valor dela, esqueça, esse pórtico dá muito trabalho para fazer. Realmente, anos atrás, tudo era mais fácil, hoje é tudo a base de licitação, então fica bem, bem difícil tudo, muito difícil. Mas a sorte que a empresa também que deu o prejuízo, ela vai ajudar e vai ter uma nova licitação agora dia 27 de junho, às 14 horas, e tem uma empresa de Canoas que na outra vez compareceu, essa segunda vez ela não veio, talvez nessa terceira ela venha. E o valor também foi aumentado para R$78.767,54. Tomara que saia agora essa vez essa licitação e que saia, porque vai fazer em setembro quase um ano estamos sem o pórtico. Então é o nosso cartão postal que está faltando. Também tem um pedido aí já de alguns outros vereadores também, eu venho reforçar esse pedido para o canto do Paraná lá, que também está com problema já há anos, faltando cascalho anos, é uma promessa muito antiga de fazer aquilo lá, passa diariamente escolar. Então é umas promessas que o pessoal promete, o pessoal pede, desde que eu sou vereador, já estou sempre me pedindo. Só que as patrolas passo e passo, só patrola não adianta passar, tem que colocar cascalho. Lá também, naquele lugar, tem uma agroindústria conhecida também, e o pessoal tem muito movimento lá, vem o pessoal buscar, são clientes dele fora do município também, e vai levar uma má impressão do nosso município, andando, é um trecho curto para fazer lá, leva uma má impressão do nosso município, pessoal de fora. Parece que a Secretaria de Obras não tem competência. Eu acho que ela tem competência para fazer isso, então deve fazer esse trabalho quanto antes e que faça um bom trabalho, mostre o trabalho deles, que eles são competentes, estão para fazer esse trabalho. Então esperamos mesmo é o cascalhamento do canto Paraná. E é um pedido de mais de 8, 10 anos. As pessoas de idade que me cobraram, então vamos ver se conseguimos fazer pelo menos um mais ou menos, já é importante. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Cardozinho. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento em especial o ex-vereador e ex-presidente da casa, Carlito Schiffelmann. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Alternativa e às pessoas que nos acompanham via internet. Levantei nesse primeiro espaço um dos assuntos que acho de suma importância, principalmente referente a este mês, que é o mês do meio ambiente, e da parabenizar a Cooper Agudo por mais uma vez que estão cumprindo com a legislação e recolhendo as embalagens de agrotóxicos tríplices lavadas no interior e em todo o município de Agudo, Paraíso, toda a região onde a Cooper Agudo vende produtos agrotóxicos. A gente sabe que existe uma legislação e ela deve ser cumprida, e muitos vendedores de produtos de agrotóxicos, eles acabam não cumprindo a legislação, não recolhendo. E aqui nós estamos de parabéns a toda a direção da Cooper Agudo. Quem vai no interior do município, a gente vê que vários estabelecimentos, vários locais têm um cartaz com as datas e horários que o caminhão estará lá para buscar essa embalagem de agrotóxicos. O recolhimento começa no dia 17, tem uma região que será recolhido. Dia 19 teremos outra região que será recolhida, dia 24, dia 26 e dia 28. Todo esse recolhimento é feito principalmente no município de Agudo e Paraíso do Sul. Também temos o cumprimento dessa legislação por parte das empresas de tabaco. Uma vez por ano, as empresas de tabaco fazem esse recolhimento, cumprindo a legislação, porque a empresa vende produtos agrotóxicos e cumpre a legislação de recolhimento dessas embalagens tríplices lavadas. Tem o Sindicato de Tabaco, que é a representação de todas as empresas que fazem esse trabalho de recolhimento. Então, nós, aqui no município de Agudo, está contemplado duas vezes por ano, uma por a nossa cooperativa, que faz esse excelente trabalho, e outra por parte das empresas de tabaco, que também fazem recolhimento nas regiões que produzem tabaco. Então, a gente vê, se nós voltarmos a 8, 10 anos atrás, a gente via, inclusive hoje ainda, se depara em alguns arroios, alguns córregos, algumas embalagens de agrotóxicos. Mas a consciência do nosso agricultor está bem maior, a cobrança por parte dos orientadores junto aos produtores também está maior, a cobrança das entidades que respondem para o meio ambiente também está maior, e aí a conscientização do nosso produtor está cada vez maior. Então a gente está vendo arroios praticamente limpos de embalagem de agrotóxicos, eventualmente acontece em alguns lugares, mas a grande maioria está cumprindo com o dever de nós conservarmos o nosso meio ambiente e, através, conservar a nossa água limpa, que a gente sabe que está cada vez mais difícil de amanhã ou depois nós termos água potável de qualidade excelente para ser consumida por nós, humanos, e os animais também. Estivemos, na parte da tarde, também uma pequena reunião com o pessoal da Secretaria da Agricultura, onde gostaria só de colocar de que foi encomendado inúmeras cargas, inúmeras toneladas de calcário do nosso produtor, e está sendo distribuído. E fiz uma pergunta ao secretário e ao responsável também pela secretaria, de que quantidade já foi entregue ao nosso agricultor. Foi entregue em torno de 80% do que foi encomendado. Só não está concluído a entrega ainda, por motivos de explicações dadas a nós, de que o calcário está muito úmido lá onde embala o calcário, e eles estão com dificuldade de colocar esse calcário dentro da máquina, colocar dentro da embalagem do saco plástico. Então, acreditamos que nos próximos dias, se o tempo melhorar, será concluída a entrega. Sempre fui um defensor de que esse produto tem que estar ao agricultor na hora que ele precisa, e está se terminando a hora dele. O mesmo trabalho da Patrulha Agrícola. tem que disponibilizar as máquinas, a patrulha agrícola, quando o produtor não tem cultura na lavoura, quando ele está na entre-safra. E aí, através, é ali a melhoria da lavoura que se faz na entre-safra, não depois que a cultura está plantada. Então, com certeza, a gente está trabalhando e a Secretaria está cumprindo com o dever. Seria isso.
Passamos a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, saudar também todas as pessoas que se fazem presentes aqui na galeria. Primeiramente, gostaria de comentar do trabalho que teve sequência nesses últimos dias, que foi a troca do telhado do posto de saúde aqui do centro, do aproveitamento desses dias com sol, que foi possível que fosse retirado o brasilite velho para a colocação do novo. Alguns transtornos no atendimento pela função do trabalho, mas necessário, e com certeza está ficando muito bom. Também iniciou a reforma e ampliação do posto de saúde lá da linha dos Pomerantes. Outro assunto é sobre alguns trechos de estradas da Picada do Rio, perto da Igreja Evangélica, em frente à residência do seu Rush e da dona Diva Wilk, onde tem necessidade de alguns reparos naquele trecho, como a limpeza de tubulação. E aqui também na cidade tem pedidos de melhorias em algumas ruas, que já foi repassado ao secretário e, na medida do possível, vai ser realizado. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Nauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Cardozinho, os demais que acompanham a mesa, os colegas aqui presentes. Cumprimento também a imprensa escrita e falada e os demais que acompanham a galeria, em especial o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Carlito Silvani. Quero falar sobre um assunto bastante desagradável à minha pessoa. Eu acho que nem sempre a gente pode ficar calado. Foi citado meu nome sábado na rádio, pelo Beto e pelo Imargoz, a um respeito que eu fui afastado na minha... Eu exerço duas funções. Acho que pouca gente sabe isso aí, que eu exerço duas funções. Sou funcionário público e vereador. E na atividade da minha profissão profissional, fui afastado por via judicial. E nada foi comprovado ainda na justiça. E não tem nada que ver a minha função profissional com o vereador. E hoje, no depoimento da promotora Daniela, ela foi bem específico. Que aqui o vereador sempre comenta que eu tenho um livre acesso com o secretário Clairio aos pedidos que vem a essa casa, e eu comento sobre os trabalhos que foram realizados pela Secretaria de Obras. Eu acho que para muita gente estou sendo um espinho no sapato. Não sei se incomoda a minha presença aqui sentado nessa cadeira, ou pelos meus 846 votos que eu fiz, que a comunidade acreditou nessa pessoa. Então, vou deixar bem claro a minha indignação, que não tem nada a ver a minha vida profissional com a de vereador. Falando sobre os trabalhos da secretaria, onde o Cleiro me repassou os trabalhos da semana de patrulhamento, foi feita a realização do trabalho no Araçá, Porto Alves, linha Ricardo do Praiado, Canto Católico, até Divino do Paraíso e Volta da Lagoa. Alguns trechos de revestimento de estrada na Cinco Esquinas, também aqui na Linha Branca e no Porto Alves, e parte norte do Cerro Seco. E colocação de cascalho também, dois produtores do Proleite, que também tem um incentivo do município, na Linha Boêmia. E colocação também de bueiros aqui na Hugo Gasbrone, que está sendo feito o calçamento da Santos Reis, e também perto da subestação. E também, como vem o pedido dessa casa, de troca de lâmpadas, os eletricistas estão trocando as lâmpadas tanto no interior como na cidade. Seria essa a minha primeira colocação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que estão em seus lares acompanhando através dos meios de comunicação, mas uma saudação muito especial aos munícipes aqui presentes na galeria acompanhando a nossa sessão. Quiser, senhor presidente, colegas vereadores, estive hoje conversando com o Diego Katz, chefe da matéria aqui do município de Agudo, E nos assuntos a gente comentou sobre os programas municipais que estão em andamento. E comunicar também a todos os produtores que está aberto as inscrições para capacitações dos produtores, tanto no programa do Frutas em Agudo, do Florestar, como também do ProLeite. Os três programas na atualidade que estão em andamento. E sempre uma procura muito grande dos nossos produtores e junto à Emater tem essa inscrição. Os produtores interessados em um desses programas pode fazer a sua inscrição, como também está já acontecendo pelos técnicos da Emater o levantamento do Frutas em Agudo das mudas que foram plantadas o ano passado. Então isso diz no projeto, essas mudas que são plantadas passam por uma avaliação técnica para ver as condições que elas são cuidadas e se realmente o produtor vai fazer parte, vai continuar fazendo parte do programa ou não. Então está acontecendo esse trabalho. Da mesma forma, a vereadora Itamar já comentou, a gente esteve reunido com o secretário Alexandre, que colocou um pouquinho dos assuntos da secretaria, como também da questão do calcário quase toda entregue, como também as máquinas terceirizadas, retroescavadeira, está trabalhando uma na linha branca, outra na volta dos Kessler. As escavadeiras hidráulicas, Draga, Nova Boêmia, uma e Linha dos Pomeranos, outra na Cascata do Chuvisco. Então são os trabalhos em andamento e a gente sabe que o mês de maio foi muito preocupante, muito excesso de chuva, que o trabalho não avançara, mas com certeza a dedicação das empresas, como também da própria secretaria, para que realmente faça da melhor maneira possível. Dizer também que eu estive acompanhando agora na última semana, mais ou menos, mais profundamente, a questão da reforma da Previdência que está em andamento lá em Brasília. E a gente começa a ter um pequeno sinal que, de repente, a aposentadoria do produtor rural, do bloco produtor, tem uma pequena flexibilidade. Isso é uma tendência, mas não sei se alguma coisa vai acontecer. Mas o que me chama muita atenção, em ambas as alas que estão sendo discutidas, em ambas as alas que cada um realmente luta pelo seu, mas como é difícil a reforma da Previdência, porque nenhum setor quer abrir mão dos privilégios que tem. Todos nós sabemos que há alas nesse país que têm privilégios enormes junto à Previdência Social e a gente vê essa dificuldade muitas vezes ainda o governo tapando os olhos com a peneira para não ver os privilégios que acontecem. Mas vamos ver o que vai acontecer. O texto base da reforma vai ser apresentado nos próximos dias junto à Câmara dos Deputados, como também no Senado. E vamos ver se nós vamos ter novidades boas a todos nós, né, que a gente espera e que a gente trabalha. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, nobres colegas edis, a imprensa falada escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares e quem nos assiste na galeria. Sou de forma especial aos ex-vereadores Carlito Schiffelbein, que também é suplente vereador, de Elidútil, Léo Anunciação. Saúde também o presidente do Conselho de Saúde, Simone Cruz, presidente do Conselho de Habitação, Leonis Mengler, e também Írio Peter, líder comunitário de Rincão do Pinhal. No dia 5 de junho, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 1972. Essa data ela foi criada para sensibilizar pessoas e organizações quanto à importância da proteção da natureza, pois nós somos os grandes responsáveis pelas mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda da biodiversidade. E cabe a nós também criar medidas para impedir a destruição do nosso planeta. E fica a pergunta, o que cada um de nós está fazendo para melhorar o planeta? Serve para nós refletirmos. Tem um pedido do bairro Caiçara, aonde na rua Coronel Dionísio da Fonseca Reis, que fica acima da escola Santos Dumont, ela precisa de material porque está muito irregular. A reclamação dos moradores do bairro Caiçara, peço ao setor competente para verificar a situação. Fui procurar também por moradores da cidade, da Avenida Borges Medeiros e também do bairro Caiçara, sobre cachorro que causa um transtorno aos moradores, além do perigo para quem utiliza como meio de transporte a bicicleta e a moto, e também para os pedestres, e também causa estragos às hortas e canteiros das avenidas. Os moradores, eles solicitam do executivo uma ação para solucionar o caso. Esse assunto ele já foi abordado em sessão nesta casa pelo vereador Rui Milbert e também demais vereadores. Fui procurar também por pais de alunos da escola Dom Eric Ferrari e Alberto Pascolini para solucionar o atraso do transporte escolar no final das aulas. Procurei o setor de transporte escolar na Secretaria da Educação, que tem como responsável o servidor Rudinei Dalla Corte. O mesmo informou sobre os horários de transporte e averiguará a questão. Informo que as aulas encerram às 11h30 na Escola Alberto Pascolini e às 11h55 na Escola Dom Érico Ferrari. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Também cumprimento o nosso ex-presidente da casa e surpreende vereador Carlos Emílio Schiffelbein. Passamos ao espaço da tribuna livre, em que qualquer cidadão pode fazer do uso da palavra desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a explicação. Hoje está prejudicado por não haver inscritos. Passamos ao espaço ao grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Rui Milbrat e professor Mauro. Passamos a palavra ao vereador Rui Milbrat.
Senhor presidente, posso me utilizar esse espaço aqui no meu lugar? Cumprimento novamente então os colegas vereadores e a comunidade que está aqui conosco. E dizer que eu trouxe um assunto aqui de grande relevância, né? Até porque o seu Guilmar está aqui, eu até nem tinha percebido a presença dele, inclusive uma demanda que eu defendi, nosso produtor de leite, inclusive faz parte do programa Pro Leite, está aqui presente, então ele certamente justifica o meu pedido. E dizer de que, inclusive, serviços, conforme, né, o REP que me passou, eu lembrando agora, de que o serviço foi bem realizado, foi colocado um baita material nessa subida da Arnildo Ele, porém que na primeira chuva que veio, o material foi parar lá na sanga, conforme depoimento dele mesmo. Então, né, só para o registro aqui. Como também, eu estou recebendo também, né, a visita, acho que é a primeira vez, também da família Vidal, que está aqui, né, e despertando interesse da comunidade, e sim tantas outras pessoas que estão aqui, né, o pessoal da Linha Nova, né, o Lili, tantas outras comunidades aí que estão aqui e acompanhando, né, e espero que não se decepcione com o nosso trabalho. Nós se esforçamos o máximo para que conseguimos contentar a nossa população. E dizer de que também eu tenho um problema aqui quanto à saúde, principalmente de pessoas que se utilizam de veículo através da prefeitura que vão em direção a Porto Alegre. Porto Alegre são 240, 250 quilômetros, e esse pessoal se desloca para lá para alguns procedimentos, inclusive cirúrgicos ou outros tratamentos que certamente são delicados. Até por estarem indo a Porto Alegre, certamente não deve ser qualquer dorzinha nem qualquer probleminha pequeno, né? Então, ficam lá, saiam de manhã, ficam lá esperando para ser atendido. Depois que são atendidos, o problema acontece. O que acontece? Depois de serem atendidos, normalmente lá pelas 2 horas ficam prontos, 3 horas, a prefeitura está aproveitando o veículo, que é de uso exclusivo da saúde, né? E aproveitam ir junto de carona a outras pessoas e precisa ficar esperando. Então, precisa ser revisto essa questão, é complicado. Sei que é um gasto para a prefeitura, né? E muitas vezes, para não ter um gasto dobrado, né? Vai outras pessoas junto. Mas vejam bem, eu sempre digo, tem que ver a importância daqueles que vão junto. Eu tenho um relato aqui de pessoas que fizeram procedimentos e certamente devem ter ficado com algumas sequelas, tipo dores, depois do procedimento. Preciso ficar esperando 2, 3 horas. O colega vereador, que é da saúde, né, e o nosso presidente, que é o Cardozinho, né, com certeza tem uma experiência muito maior. Fico esperando, e muitas vezes pessoas que fazem cursinhos, né, servidores da prefeitura, que se utilizam desse mesmo veículo e fazem esses pacientes ficarem por 2, 3 horas lá esperando. Imagine só, saiam do atendimento, ficam mais 2, 3 horas lá sentado, esperando essas pessoas fazerem esse curso, entendeu? E depois ainda precisam enfrentar uma viagem de mais ou menos mais 3, 4 horas. Então é complicado, precisa ser revista essa situação para ver se realmente é necessário e não tem como disponibilizar um veículo exclusivo para o pessoal da saúde. Como também, colega vereadora, eu tenho um outro problema aqui do posto de saúde. Inclusive, eu tenho um rapaz que foi atendido, que está aqui, houve um pequeno incidente com ele e ele teve que ser utilizado o atendimento do posto de saúde, né, fazer alguns pontos externamente. E quando precisou fazer internamente, não tinha a linha especial para fazer esse procedimento. E simplesmente fizeram esse rapaz voltar para casa, ser utilizado o nosso plantão, que é uma extensão do atendimento do nosso posto de saúde, para que ele fosse voltar, às 5 e pouco foi o atendimento dele, ele saiu dali com uma parte do procedimento feito, né? Ele teve que voltar para o plantão para concluir aquele atendimento a esse paciente. Né? Será que não era bem mais fácil? Eu relato você, inclusive o presidente, porque pelo conhecimento que vocês têm. Porque não era bem mais fácil alguém da área de saúde se deslocar até o hospital e buscar essa linha, né? Então, até isso que me atrapalha, né? A sirene é só... Esqueceram da sirene. Tá bem, então. Vou continuar. Então, quer dizer que não, será que não seria bem mais fácil alguém da própria área de saúde ir até o hospital e buscar essa linha e fazer o procedimento por inteiro? Eu acho assim que é uma desconsideração, principalmente para pessoas que já vão no posto de saúde, já vão no hospital, né, para procurar socorro. E aí fazem o cara voltar depois de novo para concluir o serviço. Bem complicado. Né? Eu também queria aproveitar nesse espaço e dizer, fazer um convite especial amanhã. Às 19 horas nós temos uma audiência pública, senhores vereadores. E gostaria, tenho certeza, de que os colegas vereadores vão estar presentes nessa audiência pública para apresentação e revisão dos planos municipais de saneamento básico e resíduos sólidos. É amanhã às 11 horas, aqui nessa casa, nesse plenário Vox Populi. E dizer que dentro dessa linha, eu preciso me manifestar, porque é o espaço que mais nós temos, é uma de uma entrevista que aconteceu, que eu fiz o comentário aqui na segunda passada, do senhor prefeito, que colocou de que alguns vereadores de oposição e algumas lideranças, onde ele inclusive se utilizou, né, não me recordo, aí de boca grande. Inclusive, esse comentário foi feito na minha sessão da última segunda-feira e teve o cumprimento do colega vereador Márcio, né, que trouxe também, né, a sua opinião e citou que eu e o vereador Gelson, né, o vereador Rui, o Gelson, como sendo contra, deu para se entender, do progresso e desenvolvimento de Agudo. Né? Então o vereador Márcio e o prefeito deviam ter escutado, acredito que devem ter escutado hoje a entrevista da promotora Daniela, né, colega vereador Márcio, hoje na Alternativa às 10 horas da manhã, acredito que deve ter estourado a audiência da Rádio Alternativa, onde ela disse de que ninguém é contra o asfalto, colega vereador, né? E contra o prefeito também devia escutar agora, vai escutar amanhã, gravam para ele se ele não tem tempo. Ninguém é contra, palavras da nossa promotora, ninguém é contra o asfalto. E o pedido da comunidade é no sentido de, primeiro deve ser apresentado e executado o projeto de drenagem urbana. Fazendo o projeto de drenagem urbana, dá para fazer o asfalto, colega vereador. Isto me leva a concluir, colega vereador Márcio, inclusive o prefeito, né, que vocês faltam com a verdade, mentem. E quem mente é porque é mentiroso. Na época, participei de uma reunião com o Ministério Público, onde teve uma audiência que foi tratado, onde a população se manifestou e se manifestaram que queriam primeiro a drenagem urbana, depois veio a pavimentação asfáltica. E nós queremos o asfalto, colega vereador, mas queremos que seja feito dentro dos processos de legalidade, porque a comunidade está cansada de pagar por obras mal executadas. É a maior prova disso, colega vereador Márcio. Eu só cito o seu nome porque o senhor me citou na vez passada e colocou mais uma vez, não só o senhor, mas como o prefeito também, eu e o colega vereador, principalmente, vereador de oposição, contra a nossa população. Nós não podemos fazer isso. Lembra muito bem, na sua secretaria, inclusive por procedimentos mal feitos, inclusive deu um inquérito policial. Eu não quero que isso aconteça novamente, só por isso. E acho que é o papel fundamental do vereador. E vocês, colegas vereadores, que estão me olhando, me ouvindo, né, certamente sabe da responsabilidade que nós temos. E nós fizemos o papel de ir ao encontro, porque nós entendemos. E só foi acatado porque o juiz entendeu que realmente não poderia acontecer o asfalto. Então nós não fomos negligentes, principalmente eu e o colega vereador Gelson, e nós temos o apoio, inclusive, do colega vereador Mauro. Vocês deviam estar junto conosco lá. Infelizmente não estavam. Mas o que vocês não podem fazer é nos jogar contra a população. Seria isso, senhor vereador.
Passa a palavra ao vereador, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, quem nos ouve nesse momento na galeria e seus lares, através do meio de comunicação, eu trago um assunto que me preocupa e também preocupa o executivo. O prefeito ele enviou para essa casa o projeto de lei 19/2019, que altera a lei 735 de 1990, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos, onde um artigo causa desconforto aos profissionais da área da saúde. O prefeito, ele previa a alteração da jornada de trabalho dos médicos especialistas de 20 horas semanais para 16 horas semanais, alegando a indisponibilidade de especialistas para uma maior carga horária. E depois, o prefeito volta atrás de uma decisão tomada com a mensagem retificativa ao projeto de lei número 19/2019, que altera essa jornada de trabalho dos médicos especialistas novamente para 20 horas semanais, devido a uma justa reivindicação dos profissionais da área da saúde que trabalham no posto de saúde do centro. Mas o desconforto também reina na Secretaria de Obras, onde o Executivo propõe o aumento do padrão de mecânico de 4 para 6. Eu acredito que o prefeito terá que ouvir os demais servidores contentes também e explicar a situação. Eu já fui procurado por duas categorias que trabalham na Secretaria de Obras para reivindicar igualdade e me coloquei à disposição para auxiliar no que estiver ao meu alcance. Eu tenho entendimento que o valor pago para o mecânico é pouco. A iniciativa privada ela é mais atraente, com salários bem superiores. E o mecânico é peça-chave na Secretaria de Obras, pois assim não há a necessidade de procurar oficinas para serviços leves. Com a questão dos médicos especialistas, fiquei preocupado, pois procurei o secretário da Saúde, após a audiência pública realizada pela pasta no mês de maio, onde o mesmo falou que há vários concursos e processos seletivos, não há muita procura, pois na iniciativa privada ou em consultório próprio, o ganho dos médicos especialistas ele é bem superior. Entendo também o grito dos demais profissionais da área, que também tem razão. Não é reduzindo a carga horária que se chega a uma solução. Cabe ao prefeito achar outra alternativa para poder suprir o posto de saúde com médicos especialistas, pois a decisão que tinha tomado, ela não deu certo e não tem o mesmo entendimento por parte do funcionalismo. Mas posso dizer como o Magistério Municipal propõe solucionar a mesma questão, aonde um professor com curso superior recebe o mesmo que outro professor que tem especialização, mestrado ou doutorado. Os professores, eles solicitam a criação de mais um nível dentro do plano de carreira do Magistério Municipal, a Lei 734 de 1990, para contemplar os professores que têm especialização em educação. Caros colegas, talvez a criação de outro nível dentro do padrão dos médicos seria uma solução, isso com um adicional salário. Eu friso novamente, o prefeito ele precisa achar uma solução, porque os munícipes, eles não podem ficar sem atendimento. Seria esta a minha participação nesse espaço.
Passamos à ordem do dia e peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Estou na ordem do dia as seguintes proposições. Requerimento número 8/2019. Abro para discussão o requerimento 8/2019. Se algum vereador queira discutir o mesmo. Não havendo, coloco em votação a seguinte proposição. Requerimento 8/2019. Vereadores que estão a favor, permaneçam como estão. Ao contrário, levante-se. Proposição. Requerimento 8/2019, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, que são as seguintes proposições. Projeto de Lei 22/2019. Autoriza a contratação de merendeiras e servente para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público. Abro espaço até 4 vereadores para a discussão da mesma.
Professor Mauro.
Mais algum vereador quer escrever a mesa? Com a palavra, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 22/2019, que autoriza o executivo contratar merendeira servente para suprir necessidade temporária, eu pondero o seguinte. Primeiro, os profissionais de apoio na escola são de suma importância para o funcionamento da mesma, sob pena de prejuízo aos alunos. Segundo, a dotação orçamentária para efetivar a contratação. Terceiro, essa contratação será para suprir carência para atestado médico e posterior tratamento de saúde da titular. E quarto, a contratada será recrutada dentre os classificados do concurso público de 2015. Em função do que acabei de citar, eu peço atenção dos demais colegas para esse pedido. Sou favorável ao projeto de lei.
Passamos às explicações pessoais e abro espaço até 5 vereadores para escrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Gelson.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Escreveram junto à mesa os vereadores, professor Mauro, vereador Gelson, Rui, Milbrat, Márcio e Itamar. Passamos a palavra ao vereador, professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, eu vou frisar bem o ano, em 2017. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atualizou o montante de dívida em empresas com a Previdência, que foi inicialmente estimada em 432,9 milhões. A atualização aconteceu devido à omissão dos débitos relativos à contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição social e sobre lucro líquido e PIS. Constitucionalmente, esses impostos foram criados para financiar a Previdência Social. Dessa forma, o montante da dívida das 118,7 mil empresas chega a 935 bilhões, quase um trilhão, de acordo com o relatório do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Vejam bem, caros colegas, ele diz quase um trilhão de reais, o montante a ser economizado em 10 anos com a reforma da Previdência, conforme o ministro da Previdência. Eu já falei várias vezes em sessões aqui e afirmo novamente que é errado reformar a Previdência, penalizando as duas classes que mais contribuem para o desenvolvimento do país, os agricultores e os assalariados. No meu entender, a reforma ela vai criar idosos mendigos e também vai garantir e incentivar a corrupção e o não pagamento de dívidas. Mas também li essa semana que há divergências com relação ao entendimento da legalidade da PEC 06/2019. O Ministério Público Federal enviou para a Câmara dos Deputados nota técnica sobre a reforma da Previdência, avaliando que o regime de capitalização que está previsto no texto da reforma, ele é inconstitucional. Na avaliação dos procuradores, a proposta altera o princípio da solidariedade estabelecido com o núcleo central da Constituição Federal de 1988. O relatório foi produzido pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão que integra o Ministério Público Federal. Caros colegas, há necessidade de mais debate sobre o tema nessa casa, pois atinge diretamente a economia do nosso município, caso for aprovado na íntegra o texto da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, vereadores, o pessoal que ainda se encontra na galeria. E a gente sempre hoje, o tempo sempre é curto e a gente ocupa o espaço dentro do possível. Aí hoje até foi bom uma explanação que a gente teve hoje com o nosso secretário, digo sempre da agricultura, que é mais fácil o pessoal entender. Ele fez uma explanação para nós sobre como está funcionando a patrulha agrícola. Ela até, pelos trabalhos feitos nas localidades, é bom para a gente saber como está andando. Claro que o tempo não está ajudando também, aí não tem como andar muito trabalho, mas é importante que as localidades estão sendo feitos os trabalhos, é importante. Mas agora que o tempo já está melhorando, depende até, os próprios tratores não estão trabalhando, porque está muito molhado, a gente sabe, mas como tem outras maquinário que vai, tipo abertura de lavouras ou coisas assim, drenagens, pode ser feito com as máquinas hidráulicas, todo mundo sabe, retroescavadeira, então isso é importante para que faça. E que sempre era uma... O pessoal reclamava muito sobre a patrulha agrícola, então ela está sendo, hoje, fazendo um bom trabalho, pelo menos até onde é que a gente esteve fiscalizando, olhando também, é importante. E que está indo em todas as localidades. Também estive visitando a Vargas da Aguda, eles até pediram um trabalho, eu pedi para... secretário, quando é que as máquinas iam para aquela localidade, e ele me falou que talvez mais daqui a um mês. Então eu peço para essas pessoas da Vargas do Aguda e de outras localidades também que ainda não tiveram esse trabalho, que se inscrevam, porque é uma oportunidade, não, é uma chance deles fazer, porque senão depois reclamar, oportunidade não, faz parte, quem paga imposto tem esse direito desse trabalho e deve ocupar ele mesmo para que todos os produtores, é difícil contentar todos, mas com certeza vão conseguir fazer esse trabalho. Também peço mais um trabalho, já que estive semana passada, semana também para a Vargas do Aguto. Também tem um trabalho para fazer nas aberturas de valetas. Para quem segue o sentido da curva do cotovelo à esquerda, para quem vai a Dona Francisca e sai lá. Bom, a Vargas do Aguto é muito grande, mas é um trecho lá dos moradores que estão pedindo nos dias de chuva, em frente à residência do senhor Divo Buzzi, também uma colocação na tubulação. Eu até estive olhando que trocar a tubulação velha é o melhor hoje, colocar uma tubulação do lado que tirar a velha, porque a velha no retirar quase sempre quebra. A gente sabe disso pela experiência que a gente tem também por lavoura de arroz. Não fui secretário de obras, mas tenho um bom entendimento sobre tubulações. Então hoje, onde é que você vai tirar um tubo velho? A maioria das máquinas quebra, porque hoje não existe mais ninguém botar a mão. O pessoal só bota a máquina e bota a máquina às vezes sem jeito e a tubulação é quebrada. Então é mais futuro hoje deixar a tubulação e colocar uma outra do lado. Então faço pedido que a Secretaria de Obras consiga fazer esse trabalho, que dia de chuva lá o escoamento da água vai melhorar. Eu já passei lá até de cara o pequeno dia de chuva, não consegue passar. Então é uma melhor tempo que o asfalto era feito mais abaixo, bem conhecido também, onde é que hoje mora o Vendolino Guerre, que lá tem época, tem gente que ficou, época que estava no trabalho do asfalto, tem gente que ficou até na noite lá. Mas isso há muitos, uns 10, 12 anos atrás. Mas tudo faz parte. Melhorando o trabalho que é importante. Sobre o asfalto, eu vou comentar uma coisa já. Eu vejo que é uma página virada hoje, que o vereador Márcio falou, mas para mim, eu vou dizer assim, não me atingiu mais. Eu estou com a consciência bem tranquilo sobre isso. Que o próprio prefeito, eu escutei a entrevista dele, admitiu que o asfalto não sai mais. Então ele viu que realmente não tem, possivelmente ele está totalmente fora do padrão, todo mundo sabe, quem esteve aqui também a outra vez viu que ele está fora do padrão, então acho que ele tem que reconhecer mesmo que não vai sair o asfalto, não é nós que fizemos isso aí para não sair. Se ele está mal feito, hoje assim, ó, eu comentei, quem escuta a sessão da Câmara do Vereador, você vem escutando, eu até sempre comentei, eu sou a favor do asfalto, mas tem que ser bem feito. Se alguém escutou, talvez o pessoal que está aqui hoje, eu sempre falei o que tem que ser feito. Eu não sou engenheiro, mas cada esquina, desde a Caixa Federal até onde hoje é na frente do Sicredi, todas as esquinas que tem, botar uma tubulação de 1,5 metros, já seria uma solução. E com certeza. Só que eu sei que todo mundo diz que é muito caro, mas é uma solução. Nós não podemos pensar no hoje, mas tem que pensar no futuro, não só no hoje. Mas com certeza, talvez venha pessoas aí que venham com essa mentalidade futura, que todo é o que a população quer, e que futuramente um dia saia esse asfalto, seja quem for, mas que faça bem feito, livre de sigla política. Seria isso, senhor presidente.
Posso tomar a palavra ao vereador Rui Milbrand.
Rui
cumprimentando os colegas vereadores, a comunidade que permanece ainda conosco, também as pessoas que nos acompanham em seus lares, dizer de que é uma preocupação muito grande, né? Principalmente na medida que a gente vai envelhecendo e vai ficando mais próximo de uma aposentadoria, quem não quer se aposentar, né? Então é uma preocupação constante, desde os mais jovens até as pessoas que estão prestes a se aposentar, e também aqueles que já estão aposentados, porque será que vai ter dinheiro para continuar ganhando a sua aposentadoria até a sua morte? Então é uma preocupação muito grande de todos, e nós estamos preocupados, nós políticos, nós temos esse poder e precisamos defender aquilo que nós entendemos que é de direito adquirido, né? E eu, como defensor, né, desse governo Bolsonaro, acredito também que essa reforma da Previdência precisa acontecer. E é muito diferente do que alguns colocam, de que essa reforma aí tira os direitos. Eu acredito de que quem é contra hoje a reforma da Previdência são aqueles que não votaram no Bolsonaro. E quem são os mais prejudicados? Inclusive, um dos principais pontos é o teto, R$6.000. É o teto, é o máximo entre políticos e os que mais ganham. Hoje tem gente que ganha 40, 50, 70 ou muito mais, talvez não do nosso meio, mas estão aposentados e que estão ganhando uma fortuna, né? Isso precisa mudar, gente. Não sei como iria chegar se continuássemos nessa linha aqui a 10, 20, 30, 40 anos, né? Então, esses R$6.000 de teto, e uma das defesas também que eu vou ter sempre comigo é que permaneça como está hoje a aposentadoria rural, né? Acredito de que a aposentadoria rural precisa ficar como está hoje, não pode piorar. É nisso que eu acredito que não deva acontecer nenhuma mudança, principalmente na aposentadoria rural, e trazer o teto de R$6.000 para todo mundo. Eu acho que aí o Brasil começa a andar. E dizer também de que nessa casa, conforme algumas pessoas mencionam, de que talvez nós vereadores somos contra, nós não somos contra, muito pelo contrário. Nós temos defendido várias propostas, a exemplo, essa proposta de lei aí de 16, no qual várias alterações nós estamos sugerindo, inclusive tinha uma proposta inicial de que o contribuinte seria lesado por tirarem incentivos, a exemplo desse projeto 16, as calçadas. Em comum acordo entre todos nós, chegamos ao consenso de que a prefeitura deve continuar dando areia brita, ou seja, tenho certeza que nessa casa vai ser aprovado esse projeto das calçadas, que vai virar obrigação para todos os contribuintes, todo o pessoal que tem residências e tenha terrenos aqui na cidade, em algumas ruas agora já imediatamente. Esse projeto vai ser aprovado, a prefeitura vai continuar dando areia brita, né? Porque o município, os contribuintes já pagam muitos impostos, então é um benefício que vai continuar. A exemplo de outras questões, principalmente aqueles que dizem que os vereadores de oposição, principalmente envolvendo meu nome, porque aqueles que mais mandam aí no município, quando podem se utilizar do meu nome, do vereador Rui, parece que é o primeiro que eles pegam e tentam bater em cima. Então nós temos o projeto 21, onde o município quer buscar mais 1.400.000 para busca de equipamentos para melhorar, equipar mais o parque de máquinas, a exemplo das pessoas que ainda recebi agora à tarde. Cadê o meu cascalho? Preciso de cascalho nas ruas. Apesar de que eu sou muito contra, acho que a Secretaria de Obras, ela precisa trabalhar principalmente em questões onde traz o benefício ao coletivo. Não adianta nós pegar, liberar através da secretaria, da tesouraria, venda de cascalho a R$40, R$50, enquanto que nas ruas onde trafega todo mundo, não tem cascalho. Inclusive, eu vi a colega vereadora Isabel, que é vereadora de situação, até pouco tempo atrás, eu quando tenho acompanhado aqui os trabalhos dos vereadores, quando até não fui vereador, eu até nunca ouvia vereador de situação defender melhorias em suas vias públicas, para te ver como as coisas estão mudando. Próprios vereadores solicitam trabalhos, Isso não era assim, né? Entendeu? Hoje até o vereador de situação já pede melhorias. Então nós estamos aprovando esse projeto 21 na aquisição desse maquinário para poder melhorar ainda mais o atendimento da população, como também um projeto que vai vir, onde nós entendemos que é importantíssimo, colegas vereadores, onde calçamento de várias vias públicas, ruas que hoje não têm calçamento e que vão receber calçamento, porque nós, vereadores de oposição, juntamente com os vereadores de situação, entendemos de que o município precisa calçar. Nós estamos anos atrás em muitos outros municípios, apesar de que já foi mencionado de 40, 50 calçadas, as ruas já foram calçadas. Mas nosso município está muito aquém daquilo que o nosso contribuinte exige, principalmente do poder público. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Márcio Halberstadt.
Saudar mais uma vez a todos e dizer, vereador Rui, deixar bem claro o que o senhor falou de mim. Que eu não sou vereador de acusações de picuinhas para cá e para lá, porque eu vejo e acho que o trabalho do vereador tem que ser muito maior do que esse. Mas dizer a você que, eu acho que não contei agora rapidamente, mas acho que nós tivemos 15, 16 sessões neste período, neste ano, e no mínimo em 10 o senhor falou do asfalto. Então na última sessão eu só me manifestei agora, o que eu não aceito, o que o senhor falou, que eu menti e quero colocar o senhor contra a população. Porque quem aprovou o projeto aqui dentro na Câmara, vereador, não foi porque o Márcio pediu. E quem entrou numa ação que puxou à frente no Baixo Senado foi o senhor, e não sou o que estou dizendo, está na ação civil pública do município. Então, não é eu que quero julgar alguém, não sei eu, que vou dizer que o projeto estava bom, o projeto estava errado, o projeto teria que ter melhorias, mas quero dizer aqui, concordo com o Gelson, o asfalto é página mirada. Mas eu só coloquei isso porque o senhor, cada sessão, tratava do mesmo assunto. E quero dizer uma coisa aqui, que nenhum de nós vereadores fala, ou falou até agora, questão desse projeto de asfalto. A Avenida Concórdia recebeu um projeto, recebeu uma obra que jamais acho que nos próximos anos teria acontecido. E ela aconteceu pela agilidade do prefeito, com a parceria do então governador e pela parceria da Corsã, que foi a colocação da tubulação nos dois lados da Avenida Concórdia, de ponta a ponta. E todos nós, vereadores, munícipes, sabemos que essa tubulação não passava uma semana, dois, três dias que estava se abrindo um buraco dentro da nossa Avenida Concórdia. Então, essa obra aconteceu graças a esse projeto que estava em andamento. Se o projeto era bom ou não e não vai sair, tudo bem, mas esta foi uma obra que aconteceu em cima disso. Então, eu não vou defender nem o projeto do asfalto e nem vou dizer que ele estava tão ruim assim, porque ele já era planejado para isso. Ele colocava aqui nos pontos críticos na Caixa Econômica Federal e aqui no posto de gasolina, tubulação grande por baixo do asfalto para futuramente continuar a tubulação. Então, ele não estava totalmente errado. Mas não sou eu que vou defender, isso é o prefeito que tem que defender. Então, eu acho que ele é página virada, mas nós temos que ser bem claros. Em nenhum momento, vereador Rui, porque essas picuinhas não é comigo. E não é eu que vou julgar, e não fui eu que menti, e não quero julgar o senhor contra a população. Muito pelo contrário. Então, só esclarecendo isso, porque eu acho que o trabalho do vereador tem que ser muito maior do que picuinha de acusações para cá e para lá. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores e uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em primeiro lugar, quero convidar a nossa comunidade para participar da audiência pública de atualização dos planos de resíduos sólidos e saneamento. Vai acontecer no dia de amanhã, dia 11, às 19 horas, aqui no plenário Vox Populi da Câmara de Vereadores. Com o Jardel Falcão e mais alguns integrantes aí que estão tratando sobre esse assunto. Assunto importante, eu acho que, e nós, vereadores, precisamos estar presentes. Acredito eu que é um assunto que nos preocupa e nós devemos estar a par e buscar alguma solução para que tudo dê certo e que possa ser solucionado alguns problemas. Também, acho que a Isabel já tinha declarado, eu estou basicamente vários dias sempre trabalhando no interior e está em pleno andamento a recuperação e a ampliação e reforma do posto de saúde da linha dos Pomeranos. É um posto que esperava um bom tempo por essa reforma e está lá sendo feito o trabalho de reforma e ampliação, melhorando o local de espera dos nossos agricultores, as pessoas que vão lá para buscar de algum atendimento médico ou de dentista na região. Mais uma vez, nós aqui nesta casa debatemos um assunto e acho que parabéns, Márcio, pela sua colocação. Eu estou aqui e acredito eu que foi mais de 15 vezes que você fala em asfalto na Avenida Concórdia. Um assunto polêmico, um assunto debatido, um assunto que nós, vereadores, aprovamos por unanimidade o projeto em busca do recurso no Badesul. Recurso esse que não é qualquer município que consegue buscar. É o município que tem condições financeiras de buscar o recurso no Badesul. Por quê? Porque tem vários municípios grandes, maiores que nós, Santa Cruz, que não tem capital, não tem orçamento para pegar emprestado nenhum tipo de financiamento via Badesul, porque não tem margem de pagamento, capacidade de pagamento. Dizer ao debate do asfalto, é óbvio que o asfalto não sai mais neste governo. Tá? Tomara que esse pessoal que entrou com ação civil, porque a promotoria não ia pegar o assunto do asfalto e trancar o asfalto. Tem que ter pessoas que denunciam. Porque aqui tem oito pessoas que denunciaram. Tomara que esses que fizeram essa ação civil pública, tomara que eles tenham embasamento sobre o assunto, que tenha pessoas que fizessem uma pesquisa de quem queria o asfalto ou não queria o asfalto. Porque, na verdade, é o seguinte, Dona Chica tem, Nova Palma tem, Faxinal tem, Agudo não tem. E conforme o que hoje estão esperando que seja feito aqui no município de Agudo, não é só o problema de drenagem. Hoje, essas pessoas que estão questionando, eles querem que se tire todo o calçamento, se tire um metro de terra, se coloque pedra, cascalho, e aí bote o asfalto em cima. Com certeza, seria o ideal. Eu duvido o prefeito que vai fazer isso aqui no município de Agudo. Duvido. Duvido. O prefeito que vai fazer dessa forma. Duvido. Está por nascer o prefeito que vai fazer isso. Então, vai ser feito novamente o próximo prefeito, se conseguir crédito nas vias que financiam. Se conseguir crédito. Porque tem vários e vários municípios querendo e não se consegue. E nós que conseguimos a verba, nós não queremos fazer o asfalto. Está decidido, o asfalto não vai sair. E que bom, tomara que a maioria da nossa comunidade não quer o asfalto. Tomara que seja isso. Que daí o prefeito acertou, o Ministério Público acertou, as pessoas que denunciaram acertaram. Tomara. Eu penso que tem um embasamento sobre isso. E vocês têm um levantamento feito basicamente com metade da população do município de Agudo. Eu espero isso. Mas eu tenho absoluta certeza que o asfalto não sai mais. Nesse mandato, não. E aí um assunto que 10, 15, 20 sessões é debatido. Tem tantos outros assuntos para tratar. Então, acredito eu que esperamos que o pessoal que entrou com a ação civil pública esteja certo. Espero isso. Seria isso, senhor presidente.
Peço meu espaço de líder do governo.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Lauri Klein.
E cedo meu espaço para Isabel.
líder do partido.
Ah, me desculpa, líder da bancada.
Da bancada.
Líder da bancada.
Espaço do líder da bancada, então, concedido ao vereador Lauria, para a vereadora Isabel.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que ainda está aqui, sobre o comentário do vereador Rui, eu não tenho conhecimento deste fato de que o procedimento não teria sido feito por falta de um fio de sutura. Simplesmente, se ele não foi realizado, é porque não é de competência de uma unidade básica de saúde, e sim de um atendimento hospitalar. Deve ter havido um mau entendimento, mas vou verificar o fato. Também quanto aos pedidos feitos aqui nesta casa, vou te dizer que eu sou vereadora da comunidade, independente de ser de situação ou oposição. Muitas vezes as pessoas querem que nós colocamos os pedidos delas aqui nesta casa. Quantas vezes e quantas coisas fizemos sem colocar a situação do que nós fizemos aqui nesta casa? Seria isso, senhor presidente.
Espaço de líder do progressista concedido ao vereador Rui Milbrand.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que permanece conosco nesse debate, e dizer que parece-me que o MDB não faz asfalto bem feito, né? Não tem chance de fazer um metro de estrutura, fazer uma estrutura bem feita, gosta de fazer as coisas meia boca. É, mas aí cada um faz como quer, colega vereador Itamar. Né? Eu entendo que quando a gente faz um asfalto, vai fazer um asfalto, tem que ser bem feito. Tudo bem, cada governo faz da forma que quiser. Agora, dizer de que o próximo prefeito, o próximo governo não vai ter crédito, a não ser que a atual administração vai endividar o município de uma forma que não vai ter mais como captar esse recurso. Se o município hoje, colega vereador, o senhor está se contradizendo. Se o município hoje está em condições, por que que um ano e meio o município não vai poder buscar recursos? A administração, será que vai ficar tão ruim agora nos próximos ano e meio? Então é impossível. Então, assim, ó, nós queremos muito esse asfalto. Basta o prefeito conseguir fazer com que o Ministério Público, no qual o juiz determinou que esse asfalto não pode sair desta forma como queriam fazer, basta fazer essa obra de drenagem urbana, nós somos os primeiros que vamos aprovar. Eu tô começando a acreditar de que, a partir desse momento, o governo que não quer mais fazer o asfalto, fazem a obra de infraestrutura, colocam a tubulação necessária para fazer escoamento desta água. Nós queremos asfalto, colega vereador, colegas vereadores e a comunidade que está aqui. E quando dizem, Ingo, nós que está aqui nos olhando, nos assistindo, de que não foram talvez só uma meia dúzia, foi inclusive na promotoria, naquela ocasião, lá reivindicar uma preocupação que é o trabalho do vereador. Eu acho que nós não podemos ser omissos. Enquanto nós enxergávamos essas enxurradas acontecendo, as ruas alargando, e uma possibilidade, inclusive, fazer o asfalto, conforme a promotora Daniela falou hoje nessa entrevista, nós não podíamos ser omissos. Nós levamos essa preocupação, juntamente, inclusive, por uma pessoa que eu vou permitir usar o nome dessa pessoa, foi o vice-presidente, se não me engano, da CISA, que representa todos os empresários, tá? Que foi o Wagner Lozicam. Ele esteve lá, não foi só os vereadores, não foram os boca grande que foram lá, foi o representante de todos os empresários aqui, que é a CISA. Qual é a empresa que não é sócio da CISA? O Wagner esteve lá representando como empresário, mas acredito também como vice-presidente, porque ele é uma personalidade dentro da CISA, e que ele esteve lá conosco. Se ele também não fosse a favor, ele não estaria lá. Então, senhor, nós não podemos brincar com uma coisa séria. Faz o problema da drenagem urbana, resolve esse problema e manda esse projeto para cá, que nós queremos o asfalto, com certeza. E dizer que o próximo prefeito não vai conseguir fazer o asfalto, por favor, gente. Eu não acredito, colega vereador Itamar, que nós não temos outras pessoas, talvez, tão competentes quanto o pessoal do MDB. Nós temos outros candidatos que vão aparecer aí, com certeza. Tenho certeza, adianto aqui para vocês, que o PP, o Progressistas, né? Eu falo aqui juntamente com o Mauro, que é o meu colega vereador de bancada. Eu tenho certeza que o progressista vai ter candidato na próxima eleição. Outros partidos terão candidatos. Vai aparecer gente nova, gente com proposta e gente com condições. A exemplo do que eles fazem já na vida profissional. Entendeu? Eu acredito que nós temos pessoas capazes. É impossível que só o MDB vai conseguir fazer um asfalto tapeado em cima do calçamento e sem a drenagem urbana. Conforme que nem a promotora falou, será que ficaria lindo um asfalto na frente das suas residências, na frente das suas empresas, tudo alagado? Tudo tomado pelas águas? Será que não temos condições de resolver o problema da drenagem urbana e fazer esse asfalto? Eu sou o primeiro que gostaria de fazer. Eu tenho certeza de que vai aparecer um gestor, alguém de fundamento, com visão administrativa para administrar esse município e buscar esses recursos que até então sempre tiveram, porque soubemos que o município de Agudo tem condições de buscar esses recursos, a exemplo do que vão fazer, buscar recursos para comprar máquinas, para fazer uma boa parte das quadras ainda que não tem calçamento, e tenho certeza que terá recursos para buscar esse asfaltamento da Vila Concórdia. O povo de Agudo é merecedor, e principalmente as pessoas que residem e têm comércios em frente na Avenida Concórdia. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço um espaço de líder do governo.
Espaço de governo concedido ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes. Pelo discurso do nosso colega vereador Rui Milbret, acredito eu que ele já está se lançando a candidata a prefeito para o exercício, próximo exercício. Te desejo sorte e que possa, no teu dia a dia, fazer esse asfalto tão desejado pela nossa comunidade de Agudo e dentro dos rigores que está sendo pedido, o que vocês contestam junto à promotoria. Em primeiro lugar, quero ressaltar que esse projeto, nós passamos por uma análise junto ao prefeito, e o projeto é claro, e a verba é clara, de que somente o asfalto poderia ser colocado em cima do calçamento. Não existe outra forma dessa verba perante o Bar do Sul se não fosse por cima do calçamento. É específico desta forma. E o senhor estava na reunião. O senhor aprovou o projeto. E eu sempre penso assim, quando a gente toma uma decisão, é claro que tu não contenta todos. Tu vai ter o descontentamento de algumas pessoas. É que nem aqui na galeria. Enquanto eu falo, alguns estão me criticando. Outros estão a meu favor. Eu não vou contentar todo mundo. Infelizmente, esse não é o nosso papel e nem do prefeito. O prefeito não vai contentar todo mundo. E acredito eu que tomara que seja feito desta forma. Mas eu, se eu não for mais vereador no próximo mandato, se eu não for simplesmente um munícipe, quando tiver o projeto do asfalto, que eu disse que eu duvidava que fosse feito dessa forma, mas tomara que aconteça, e se for acontecer dessa forma, eu vou, como munícipe, vou usar aquela tribuna ali, vou parabenizar. Mas se não acontecer, eu vou criticar, porque foi criticado aqui. E eu passei por 3 mandatos e a gente viu críticas aqui e aconteceram e ninguém elogiou. Está aqui o exemplo, o Márcio abordou muito bem a situação da canalização da Corsã na Avenida Concórdia. Quantos buracos a menos está sendo aberto na Avenida Concórdia, com a canalização nova, 1.500.000 que a Corsã investiu na Avenida Concórdia, no saneamento básico, na água potável, em canalização dos dois lados, terminando com o problema que cada semana tinha 2, 3, 4 buracos na Avenida Concórdia para controlar vazamento d'água. Foi solucionado. Alguém agradeceu de vocês? O professor Mauro, tá? Porque eu faço essa pergunta. E aí o seguinte, o asfalto, a gente se debateu 15, 20, 30 sessão, está terminado, não vai sair o asfalto. E tomara que vocês tenham êxito, e se ganhar uma eleição, que esperamos que, se vocês tiverem a alegria de ser prefeito e de solucionar todos os problemas da nossa comunidade, eu fico muito feliz. E olha, feliz mesmo, porque eu tenho dois filhos, gosto de morar no município de Agudo e quero ter uma cidade maravilhosa para se viver. E espero que os futuros prefeitos possam fazer mais do que está sendo feito hoje. Porque a gente escuta aqui só crítica. Elogios a gente não tem. E aí a gente acaba desanimando de fazer algo para o nosso povo. Por quê? Porque todos querem mais, e mais, e mais, e mais. Existe poder público que consiga fazer mais e mais e mais, cada vez mais? A situação do nosso Estado, do jeito que está, pagando servidores públicos, não tem mais dinheiro para investir em obras, em nada, do jeito que está se indo para frente, o município também vai para esse caminho. Porque a lei permite que aconteça isso. E os nossos deputados não fazem nada. Não fazem nada para mudar. Mas espero nenhuma crítica aos próximos prefeitos que vierem. Mas espero que tenham e cumprem o que hoje a ação civil tira do poder do prefeito, de fazer uma obra que eu sou cobrado por várias pessoas aqui do município. Por que que não sai o asfalto? Não sai porque tem pessoas que não querem. Tomara que seja a maioria. Seria isso, senhor presidente.
Peço que a plateia faça silêncio também.
Espaço de livre do PSDB. Vereador
Rui. Vamos, peço assim que um vereador respeite o outro, a hora que o outro está se pronunciando, também peço encarecidamente a plateia, né, que faça silêncio.
Bom, cumprimentando o senhor presidente, a crítica, ela é bem-vinda. Só que assim, ó, sobre o asfalto, assim, o Itamar, ele falou, mas realmente não é só essas pessoas que trancaram. Todo mundo sabe que não é. Não, é que a gente tem que debater, não, a gente está para isso aí, para. Não fomos nós, assim, a população procura. O que que vocês são vereadores? Nós somos vereadores para quê? Para defender a população. Mas, para, é uma coisa, questão, todo mundo sabe. Então, outra, assim, ó, se você, sobre a Corsã, aqui, ó, eu, meu colega, até ele aqui, nós próprios da oposição, sempre falamos sobre os campos da Corsã, que foi um trabalho bem feito. A gente sempre falou. Sempre falou. Ninguém, assim, ó, críticas são faladas, mas nós, de oposição, falamos sobre isso. E outras, vocês vão ver quantas vezes as máquinas das secretarias estavam lá perdendo tempo. Então, o prefeito, como um bom gestor, ele deve ver isso. Ou ele não tem visão. Então, acho que ele deve ter visão, foi o que ele fez. Foi pedir lá em cima, lá na secretaria, era o Mosca, a Corsã, e deveria. Porque senão não é um bom gestor, porque vivia as nossas máquinas das obras, estavam lá uma, duas vezes por semana, o pessoal aqui via isso. Então, não tem por que estar debatendo uma coisa. O asfalto, que eu comentei, uma página virada agora, se ele vier. Se a competência é tão grande, faz o que o pessoal está pedindo. O Ministério Público faça o trabalho da drenagem e acaba, o asfalto sai. Sim, todo mundo sabe. Então não é nós que estamos trancando e nem essas 8, 9 pessoas. Todo mundo sabe. Sai na hora. É que nem uma casa, faz sem pé, não adianta. Sem alicerce, não, com certeza, então. Essa é a dúvida. É, seria isso, senhor presidente.
Também gostaria aqui de comunicar, hoje o vereador Rui comunicou, informou também sobre a saúde, que com certeza o vereador Rui, nós vamos tomar, convidarei também os colegas vereadores, também a vereadora Isabel, e vamos conversar sobre o acontecido. E eu também acredito que para carro, para saúde, deveria ser, né, exclusivamente para saúde. Depende se as consultas, às vezes eu que trabalhei lá, já fui responsável pelo setor de transportes, eu sei a dificuldade que nós temos. Mas às vezes tem pacientes que 10 horas, 10 e meia já estão atendidos e realmente tem que vir embora mais cedo. Isso com certeza nós iremos conversar e isso será com certeza assim que nós vamos ver o que podemos fazer para melhorar. Pode contar também com todos nós vereadores. Conforme comunicado, né, conforme também a aprovação do requerimento número 8/2019, temos a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 17/6/2019. Declaro encerrada a presente sessão.